É isso aí, boa noite galera, boa noite para vocês que estão ligados aqui no Bike Hub. É isso aí, mais um dia super complicado. Deixa eu botar minha luz aqui porque ela ficou fraca de uma hora para outra. Acho que eu aqui não apertei o botão certo, não, ela tá fraca mesmo. Mas já já ela acende aí, melhor. E um dia bem complicado, um dia que vai ficar para a história, né? Com certeza. Esse dia com muitos tombos, né? Muitas raladas, e vamos ver o que acontece para amanhã. Pelo menos as notícias aqui em relação ao Roglic são aí boas. Ele está todo ralado, todo machucado, mas deve continuar aqui no Tour de France. E aí o que acontece? Vamos esperar aí para ver o que que amanhã nos reserva, né, Cícero? Boa noite aí.
Boa noite, é isso aí. Não tem nenhum dia fácil. Todo dia pode dar uma caca, né? E você achar que tá tudo certinho. Ah, etapa plana, é só chegar, tal. Os caras começaram um dia bastante chuvoso, né? No final das contas secou, mas não era esse o risco do dia, eram eles mesmos, né? Felizmente hoje nenhum espectador, nada externo. Mas os caras estão conseguindo fazer todo tipo de tombo possível, né? É no mano a mano, é em grupo, é em curva, na reta, é velocidade baixa, velocidade alta. Os caras estão inaugurando todos. Até o pessoal das equipes, tanto os ciclistas quanto o staff, está dizendo que, pô, não dá para continuar assim e tal. Mas, cara, são tombos que estão acontecendo, não é nada fora do normal, né? Se tivesse acontecido hoje mais um espectador, por exemplo, aí, ô gente, né? É, tá acontecendo uma coisa estranha aí, mas não foi, né? Olha aí o tombaço. A gente pode colocar os highlights, que os highlights estão caprichados hoje,
É,
cara.
hoje não vai faltar assunto, né, Cícero?
É, puta, tem tombo pra caramba aqui. Eu anotei cinco tombos só dos mais relevantes, assim, né? Cinco tombos que pegaram ciclistas relevantes, assim, pode ter tido outros menores.
Posso pegar o Merthiolate lá para poder assistir esse vídeo aí, ou vai a seco
Tem
mesmo o
que
negócio?
pegar o capacete, cara, para assistir esse vídeo, porque tá feia a coisa, viu?
Ó, tá, tem gente aqui falando que o Sagan tá pé da vida. A Ju, lá de Belo Horizonte, está aqui. A Fabi também está aqui. Tombão para todos os gostos. Caleb, moeu a clavícula, quebrou em quatro lugares, opera na quarta-feira. Está aí um monte de notícias ruins, né? Nesse dia bem complicado. Para mim, o Caleb ia ganhar fácil a chegada. Ele ia arrancar ali. E nesse que eu mostrei aqui, está até no meu Instagram lá, acabei de colocar. Fabrício me mandou, dá para ter uma ideia do que foi. Mas vamos lá, vamos para os highlights aí, Cícero.
Vamos só mostrar o perfil da etapa aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Então vai.
E só mostrar o perfil da etapa para a galera
Então vai, vamos botar
saber
aí.
o que esperava por eles no dia de hoje, né? Tinha só duas montanhas nível 4, tranquilo. E basicamente ia ter sprint. Acabou. Nada mais de novidade, né? Aí a história conta outra coisa, né, Celso? A história conta tudo diferente. Aqui eu vou até pular essa parte aqui, que aqui vai ter spoiler. Vamos pular essa parte aqui. Aqui é a etapa de ontem, aí aqui começa a de hoje, né?
Essa é
Lorient
de hoje.
a Pontivy, é 183 quilômetros e tal. E começou chovendo, né? Uma tempestade, uma chuva de verdade, né? Assim, é um negócio que Tour de France, os caras sempre tem que estar preparados, está aí o perfil da etapa. Aquele ponto intermediário ali, o Szinho, é um dos destaques que eu tenho para hoje também, porque o bicho pegou ali naquele sprint intermediário, né, Celso? Os caras não estavam ali para passear, não. Geralmente são três ou quatro atletas só que se preocupam e olhe lá, e sempre os mesmos que estão ali disputando ponto na verde. Só que hoje não foi assim, não. Teve photo finish para o sprint intermediário. Foi mais disputado o sprint intermediário do que o sprint na chegada, né? E o curioso aí que, apesar de estar chovendo nesse momento, o tombo aí, ó, o tombo do Geraint Thomas, o primeiro deles, relevante, ele que tirou o Robert Gesink da equipe Jumbo-Visma, inclusive, aconteceu no seco. Já eles já estavam com o asfalto seco aí. O Thomas ficou ali no chão um tempão, que ficou preocupante, né? Porque ninguém
Ele
sabia se ele ia
deslocou o
levantar.
ombro. Ele deslocou o ombro. Deixa eu ver aí se nessa cena vai
então,
dar
para não. Exatamente. Aí eles
colocaram mostraram... o ombro no lugar.
Ele, inclusive no áudio desse vídeo dá para ver ele gritando lá na hora que o cara põe o ombro dele no lugar.
Dói pra
e
cá,
né? Corajosamente voltou para a equipe, esses caras são de outro mundo, né? E voltou ali para pedalar e o Luke Rowe voltou para pegar ele, tá aí o Luke Rowe puxando ele e mandou bala lá e levou ele para o pelote, tranquilo, mais um dia no escritório, né? Nada demais, vamos embora. Aí, ó, ele já chegando no fundo do pelotão aí. E tranquilão. Aliás, tem um cara que frequenta o fundo do pelotão, é o Mathieu Van Der Poel, né? Ele vai com uma tranquilidade lá para trás, pneu furado, ele nem abre a boca, Celso, para voltar pro pelotão. Ele pedala com a boca fechada. É, tá tão fácil para ele que ele volta pro pelotão com a boca fechada.
Não é fala isso não, senão a moçada vai achar que ele pode ganhar o Tour de France, tá?
Não, só não, se ele pegar embalo na descida e não, subir rápido. Aí dá.
Cada um que ganha, os caras, mas esse cara aí pode ganhar o Tour? Ah, pode, né? Um dia pode, sei lá. Se ele combinar com os outros 187 lá, ele pode, mas não é a característica de um cara ou de outro, enfim, né? Muitas vezes o pessoal se empolga.
Esse aí é o Aide Skelling da Bora, que fez um ponto hoje e aí ele assumiu a camisa de Rei da Montanha. Ele estava empatado com o Mathieu Van Der Poel, só que o Van Der Poel, pelo critério do desempate, estava vestindo a camisa e ele vestiu emprestada hoje. Amanhã não, amanhã ele veste ela sendo o legítimo mesmo.
É o Schelling, né?
Isso.
É o Aide Skelling. Olha aí, o sprint intermediário que você estava falando, ó. Olha só que legal, né? Veio todo mundo ali embolado, o Caleb tira no finalzinho ali e vira para cima do Cavendish. Ainda tinha o Morkov, se eu não me engano, ali ajudando a embalar o Cavendish. E veio todo mundo, olha só que legal, né? Todo
então,
mundo
ali. Então, vou até voltar aqui, ó. Tinha cinco caras só na primeira camada aqui, ó, na primeira linha de frente, porque o Saga mesmo era o sexto homem. Quer dizer, 6, 7, 8, 9. Eram 9 caras ali em 5 metros ali de disputa, sendo que os 5 primeiros estavam na mesma linha, né? O Caleb levou, mas assim, os 5 primeiros, se você olhasse de frente, você não tinha certeza quem levou. Olha essa imagem. Surreal, né? A disputa dos caras tá ferrenha. Mathieu Van Der Poel desfilando de amarelo hoje, finalmente, né? Ele não conseguiu na primeira, mas na segunda foi. Ele gosta de coisa difícil, né, Celso? Ele não gosta de nada fácil. Davi Godu caiu no chão, hein?
O Godu já ficou ali. Finalmente numa. Olha o tombo do Roglic, né? O que eu li aqui, Cícero e pessoal, foi que ele enroscou guidão com o Sonny Cobrelli. E o Sonny Cobrelli puxou o troço, né? Ele puxou e aí o Roglic. Por isso que o Roglic foi catapultado. Tá vendo? Parece que ele é jogado para fora, né? E foi o Sonny, ele enroscou o guidão com o Sonny Cobrelli. Eu falava isso na etapa. Falava, olha lá, até o Sonny Cobrelli. Como é que é o lance lá do desenho agora? Qual é a sua, estúpido? Como é que é? O do Luca, né? Qual é a sua, estúpido? Uma coisa assim que o moleque fala. E o Sonny Cobrelli, como bom italiano, ei, qual é a sua, estúpido? Você foi enroscar o guidão comigo aqui, foi pro chão. E, cara, se deu muito mal ali. O Roglic depois teve esse tombaço com mais sérias complicações aí, principalmente pro atleta da Bahrein, que ficou muito tempo ali no chão. E ainda o Roglic ainda perdeu mais esse tempo aqui, ó. Porque teve que desacelerar porque a pista estava toda tomada, né, Cícero?
E o Pogacar se envolveu nesse tombo aí também.
Mas um cara acho que ele não caiu.
Ele chegou a cair, sim.
Ele chegou a cair?
Só que nada sério, voltou e tal.
Porque não. O Pogacar. Quer dar uma voltada lá pra gente ver, então?
Vamos.
Antes da chegada, antes do outro tombo. Mas, peraí, vai lá devagar, dá uma frisada aí, quer ver? Quando você der, dá uma parada, que aí dá pra ver se é o camisa branca que tá lá ou não. Aí eles estavam pegando a fuga, né? Aí, ó, para aí, ó. Vamos ver se a gente identifica aí. Vai de novo aí, ó. Só o Pogacar, eu acho que ele não cai, ó. Ele tá aqui, ó, branco, ó. Bem no centro, Cícero. Ele só diminui, ó lá. Ele tá aqui, ó.
Aqui?
Plano. Aqui, exatamente esse cara aí, ó, branco. Camisa branca. Ó lá, deixa eu sair. Ó lá. Camisa toda. Ó, tá vendo?
Ah, ele perdeu um tempo. Perde,
né? É, mas ele não caiu, ele não caiu. Ele não estava com escoriações e não parecia ter caído. E outra, o tempo que ele perdeu aí, que foi 20 segundos, se ele caísse e voltasse, ele perdia mais. Ainda mais os caras embalando a chegada lá na frente, que nem doidos, entendeu? Ó, o Van de Poel olha para trás, ele vê que passam os atletas da equipe dele, né? Principalmente o Tim Melier, passou, ele falou, ó, agora deixa para mim, eu vou ajudar a embalar essa bagaça aqui. Ainda teve o último embalador, deixa eu ver aqui quem foi.
O Jasper Stuyven, foi o último.
É o Jasper Philipsen.
Philipsen, verdade, Stuyven é da outra equipe. Só deu um pause aqui para a gente mostrar essa imagem, ó. Três caras da UPC em Fênix, é impressionante, né? Era uma coisa que eu não previa. Mas tá aí, três caras da UPC em Fênix na linha, e para o terceiro homem é o Tim Melier. É a equipe mais organizada que está nesse sprint de hoje aí.
Mas acontece o seguinte, moçada, é que esses caras passaram. A maioria das outras equipes quebrou ali todo um tombo. Então, não é que só eles fizeram o trabalho. Se não tivesse ocorrido o tombo, talvez não fosse desse jeito a chegada. Pelo contrário, talvez a equipe do Caleb que ia assumir a ponta ali ia trazer. Mas o que o Cavendish tinha ficado para trás. Vamos ver o sprint, ó, pancada do Sagan ali com um DSM, era o Casball, eu não sei se foi o Casball ali que estava lá, deu uma pancadinha de leve ali atrás, e aí vem, aí a hora do tombo, ó lá, puff, o Caleb bate na roda justamente do Tim Melier, quando o Tim Melier começa a acelerar, ele boom, bate na roda do lado direito, e aí o corpo é jogado para o lado esquerdo, para onde estava a velocidade toda, né? Porque era uma curva para a direita, então o corpo é arremessado para um lado contrário da curva. Olha aí o Pogacar chegando, sprintando, né? Na frente desse grupo todo aí, depois aquela parada, ele não chegou a cair, ele só parou. E a gente tem imagens melhores até desse tombo aí, né, Cicero?
Cara, é um capote fenomenal. Caleb Ewan não sai dali, e uma outra coisa que me chamou a atenção é que o Sagan não soltou o guidão da bicicleta, ele tomou o tombo todo, levantou e ele não soltou o guidão da bicicleta, pode reparar que a mão dele fica ali no guidão, ele levanta, depois na outra cena dá para ver melhor, ele levanta em seguida no momento do estágio normal mesmo do tombo, quer ver? Voltei demais aqui.
Aí, ó.
Ele toma o tombo e levanta em seguida sem soltar o guidão da bicicleta. O cara tá tão na noia de competir. Ó, a mão no guidão do Sagan. Olha lá, levantou lá atrás, ó, com a mão no guidão. Ele não soltou em momento algum.
Ele caiu enroscado com a bicicleta. Aí ele até para, porque ele olha para trás para ver quem tá passando para poder subir na bola. Tá vendo? Ele retira ali. Dá uma atrasada ali para poder o resto passar, e aí ele vem ali devagarzinho, ali no canto direito, mas quer ver? Se você conseguir voltar um pouco, Cícero, eu queria ver aquela pancada que ele deu, deixa eu ver se foi o Casball, deixa eu ver o cara que chegou ali bem da DSM, pelo menos um sprinter é o Casball, deixa eu ver aqui.
Que o Sagan deu uma ombrada nele?
É, exato.
Aqui, ó, tá na tela.
Então, mas eu quero ver se é o Casball, porque eu vou ver aqui os caras que chegaram bem convocados, e results, aqui, vamos ver aqui se aparece, sim, da etapa, quem que é da DSM aqui? Bahrein, DSM, é o Casball, foi oitavo, ele teve que desacelerar, ó, aquele grandão lá atrás, ó. Ó, que até o Alaphilippe passa ele e o Van de Poel também. É isso, ó. Van de Poel chegou na frente dele, Alaphilippe também. Ele foi o oitavo, é o Casball. Mas o Sagan dá uma. Se você conseguir voltar ali, até para os caras entenderem, né? O que é esse sprint. Ó, tem uma galera com a gente aqui. O Sagan dá uma outra ombrada segundos antes da queda. Quer ver, ó? A hora que passar por cima. Que tiver aí, ó, quer ver, ó? Ó o Sagan, ó o que ele faz com o Casball, ó, tirou da roda ali do Tim Melier, ó lá, você viu só como que se ganha a posição na hora da chegada? É bruto, mas é assim que funciona, cara, Entendeu? E aí,
o tombo, o tombo do Caleb estava no momento em que ele tinha acabado de pular na roda do Melier, né? Esse momento, ele sai da roda do Sagan, ele estava em quarto aqui, aí ele sai da roda do Sagan, lá, pulou, entrou na roda do Melier e foi a curva, puf, capotou.
Cara, mas ele bateu, e o Tim Melier, ele disse que nem viu que os caras tinham caído, ele não tinha percebido, e foi na roda dele que o Caleb bateu, mas foi até sutil, ó. Tá vendo? É. Não dá nem para perceber um toque, né? Tão incrível é o que aconteceu, a galera toda comentando aqui, ó, acho que tá falando do Saga que não perdeu tempo, o Saga tava preocupado sim, ó, vou botar aqui, fala pessoal, com a saída do Caleb, que era favorito, a camisa verde, quem fica como próximo favorito? Tem Tim Melier, Saga, Cobrelli, Cavendish, todos esses, né, são favoritos. O Cavendish até hoje, ele se deu mal antes, né? Lá atrás, ele já se deu mal. No primeiro tombo, ele já ficou para trás, não conseguiu vir para a chegada. E até se talvez tivesse vindo para a chegada, estava no meio dessa confusão toda aí. Podia até ter entrado no meio da dança aí. Como disse o Danilo, e como disse o Murilo Fischer, o Roglic, que não é Super Sagan, nenhum fenômeno de domínio da bicicleta, caiu de novo. Mas isso acontece, cara. Pode acontecer com qualquer um, e você muitas vezes tem aquela fase de azar, né? E aí isso acaba acontecendo. É triste, mas acontece. Até botei lá no Instagram que essas coisas podem acontecer. Outro dia que aconteceu também, a gente falou sobre isso. É uma fatalidade, mas o ciclismo é isso. Agora, a polêmica maior é o que o Renan me mandou durante aqui, e tem essa cena aqui, Cícero, que aí não dá para ver direito, e eu vou botar para a galera aqui, ó. Quer ver? Ó. Vamos lá, ver se eu consigo.
Enche a tela aí, porque senão
Deixa eu mudar a tela aqui, que senão não vai dar certo. Quer ver? Ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ó, essa dá para ver bem direitinho. Ó lá, puf! Ele tocou na roda do Tim Melier e acabou levando, indo para a esquerda de uma maneira bruta. Eu acho até que só um cair junto com ele, que foi o Sagan, cara...
Milagre, né?
Foi até sorte, né? É. Menos prejuízo para todos os outros. Mas, cara, esse aqui, ó, olha só, quer ver? Ele toca ali, puf! O Sagan já estava em... Meu, ele ia começar a arrancar o Caleb. Para mim, o Caleb ia ganhar essa chegada tranquilamente. Era o mais forte ali de todos, e agora pena, né? Pena porque ele tá fora do Tour. Não tem jeito, agora ele vai... E outra, ele tinha a intenção esse ano de ganhar uma etapa, pelo menos, em cada uma das grandes voltas que ele ia fazer, Giro de Itália, ele foi lá, ganhou duas, né, se eu não me engano, e foi embora. E até criticaram ele, blá, 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 blá. Ele falou, tava com dor no joelho, assim, 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 eu tava com uma lesão e abandonei. E aí, o objetivo dele agora era o Tour. Tinha tudo para ganhar a etapa hoje, porque teve, entre aspas, a sorte de ter se safado dos outros tombos. Mas aí, para mim, foi erro do Caleb, né? Assim, é uma coisa que acontece, mas para mim, o que acontece? Você tá vindo... vamos dizer assim, a curva para a direita, é que aqui é o contrário, né?
A gente está vendo você certo.
Você está vendo certo? Então tá. Então,
no Instagram é que a gente vê invertido, mas aqui
a gente vê certo. Então tá bom. Curva para a direita e o Caleb, ele queria fazer assim, ó, ele já queria passar por aqui. Então ele estava vindo por dentro da curva e já queria sair forte por fora, tipo uma tangência. E ele já ia meter a potência ali, né? Porque quando eles iam ver a meta, e ele é muito rápido, ele é muito potente. Para mim, ele ia ganhar com facilidade. Eu acho que o Renan estava esperando só o gogó aqui para soltar a voz e falar que a Caleb Ewan ganha mais uma etapa. Felizmente, cara. E outra, pode comprometer até a volta à Espanha, talvez não, porque clavícula, esses caras hoje fazem milagre aí com a clavícula, né? Eu lembro do... agora não vou lembrar o nome do cara, mas ele tava com a... foi um dos irmãos Schleck. foi o outro, não o Andy, o... Como é que é Frank. O nome do outro? O Frank. Frank. O Frank, ele caiu naquela etapa Paris-Roubaix de um ano lá que eles disputavam, e ele caiu em 4 dias e ele estava em cima da bicicleta de novo. Ele operou e em 4 dias ele já estava treinando. É, isso faz o quê? 10 anos, sei lá. E aí, hoje em dia é muito rápido, é muito, muito rápido. Né? Então, aqui, ó, já mandaram. Os caras são rápidos aqui. O Alex aqui. Frank! Obrigado. Então, é barato fazer esse negócio.
Você sabe quantas vezes o Caleb já se quebrou na vida de ossos?
Não sei. Não tenho a menor ideia. Zero? Primeira vez?
Primeiro osso quebrado na vida. Você acredita, cara? O cara é ciclista profissional, é jovem ainda, tal, mas 26 anos, há quanto tempo ele já está no ciclismo profissional nesse nível? Quanto que esse cara já pedalou? Quanto que esse cara já competiu? Quantos tombos ele já tomou? Quanto risco ele já correu? E hoje foi a primeira vez que ele fraturou um osso na vida. É surreal. Eu acho que com 10 anos de idade já tinha fraturado tudo lá. Tudo.
Então, eu vou bater até aqui na madeira, né? Eu tô em cima da bicicleta quase todo dia, né? E hoje eu não subi, cara. Meu dia não é igual, cara. Eu não sei para vocês. Ah, eu vou fazer uma sessão de terapia agora, Cícero. Ai, ai, ai.
A gente cobra barato.
Eu tô quase todo dia em cima da bike. E é para cabeça, eu juro para vocês que é para cabeça. Eu já tomei muito tombo, inclusive o último aí que eu tomei estava quase 70 por hora ali no Capuava, né? Os caras que tem aí Instagram acabam vendo. Me ralei inteiro. Cara, o único osso que eu quebrei de bicicleta foi o cóccix. E eu não sabia que eu tinha quebrado. Tanto é que eu caí lá, uma pancada, foi até com a Ale Torres, que a gente de maneira carinhosa chama de mão na grama. Mas é um beijo pro Alê, né? Um puta amigo e tal. E ele tá cuidando da obra aqui da loja, aqui, ele é o arquiteto. E eu caí de bunda, que nem o Rognet. E quando ele caiu, eu pensei logo no cóccix, porque eu caí desse jeito. Ou seja, eu também tomei um tranco no guidão. E quando você toma um tranco no guidão, você é catapultado da bicicleta. Porque a bicicleta fica, mas você tá no movimento de ir. Né? Você está vindo para a direita assim ou para a esquerda, a bicicleta pum no guidão e aí você perde o guidão. As duas mãos saem do guidão. E aí você fica no ar, cara. Foi que nem o Roglic. O Roglic caiu meio assim, ai, não sei o que aconteceu. E o outro que puxou o guidão, que é o Cobrelli, tirou assim, ele estava firme no guidão. O outro não. Então ele vai e aí ele caiu de bundaça no chão. Né? E eu caí desse jeito. E eu quebrei o cóccix. E, bah, aí, puta, e eu tava com. Eu tinha acabado de romper um ligamento jogando futebol, olha que loucura. E aí doeu mais um ligamento aqui do que o próprio tombo. Eu chorei de dor aqui por causa de um ligamento que a perna esticou. Bom, enfim, tava lá na estrada, né? E aí, bom, vim pra casa no outro dia doendo pra sentar, não sei o quê. Fui médico, porcaria nenhuma, tava ralado. Falei, ó, subi na bicicleta no outro dia e pau, o outro dia e pau. Bom, dali um mês. Eu fui no ortopedista por causa do joelho, né? Falou, ó, tirar outra radiografia que eu não tava sentindo mais dor. E eu tava ainda sentindo um pouco de dor ali nas partes baixas ali, né? De trás. E aí o Clauber Tiepo, que é um grande ortopedista, um beijo para ele também, fantástico cara, cuidou do meu irmão e tudo. Ajudou a cuidar do meu irmão. E ele falou, ó, vamos tirar então uma radiografia lá também. Pô, ele falou, cara... Você sabia que você quebrou o cóccix, mas já está praticamente calcificado? Eu falei, ó, Clauber, doeu pra caramba nos primeiros 10, 15 dias, mas eu não arredei o pé de treinar, eu continuei treinando e tal. E eu não quebrei nenhum osso nunca na vida também, mas no futebol eu já quebrei, de moto eu já quebrei, sei lá, um monte de outros tipos de fratura, mas na bicicleta já tomei tombaço que o pé escapou sprintando, que a corrente quebrou sprintando. Pô, tava 70 por hora, fui de cabeça no chão. Cara, nunca quebrei um osso, graças a Deus, e aqui. Então o Caleb, a primeira, né, que ele quebra e já quebrou bem bonito ali pelo jeito, né? Fazer o quê?
A galera tá comentando aí que a notícia saiu que ele tá com o cóccix quebrado, mas... vai correr, sim.
Não, o...
Roglic.
Ele tá com o cóccix?
Sim, mas vai correr.
Eu não vi, o que eu tinha lido é que ele estava ok. É mesmo?
Ele vai correr.
É verdade? Sim, é verdade?
Falou que vai correr.
Eu não sabia, não. Eu não tinha lido isso. Eu não tinha lido que ele estava com o cóccix quebrado. Eu quebrei o cóccix assim, desse jeito aí.
Esses caras são ciborgues, né? Se não tiver realmente impedido de correr, vai que vai. Sangue não é problema.
Mas eu vou te falar que incomoda, viu? Viu, galera? Incomoda. Será? Incomoda pra caramba. Aqui, ó. Aonde saiu essa notícia aí do Cox, hein? Tá aí nos Cycling News da vida e tal?
Não vi, mas depois a gente pode procurar.
Porque a primeira que me mandaram, acho que foi até o Fabrício, dizendo que ele não quebrou nada. Que ele não tinha quebrado nada. Eu não sei aqui, depois vou caçar. Se vocês puderem mandar.
Então, o Cycling Weekly tinha dado no começo da tarde que ele não tinha quebrado nenhum osso, né? Que ele tinha passado pelo hospital.
Olha lá. Aqui tá falando que dos raios X não deu nada. Eu não vi essa notícia do Cox. Eu dei o meu relato aí porque foi o que aconteceu comigo. Eu caí desse jeito de bundão no chão, desprotegido, porque foi no guidão também. E, cara, não tinha dado nada. Agora, eu não sei aonde saiu essa notícia aí que ele quebrou o cóccix, hein? Não sei. Mas, enfim. Olha lá, o radiograma segundo, esmovendo, mancava devido aos ferimentos. Não sei aonde saiu isso aí. Tem mais vídeo aí, Cícero? Como é que tá?
Não, na verdade eu ia mostrar a classificação, como é que ficou.
Então vamos botar lá. Vamos colocar botar aqui. Lá. Eu já divido a tela aqui, ó.
Deixa eu só aumentar o tamanho dessa fonte aqui.
Tá meio grande, né?
Esse site dos caras é muito. Só um minutinho aqui.
Né? Você pode pegar o ProCycling. O ProCycling tem também.
Ah, eu já aumento aqui, ó.
É mais fácil a visualização.
Acho que agora já dá para ver, né?
Sabe o que eu vou botar? Não sei se vocês vão gostar, depois vocês. Eu vou botar uma musiquinha de fundo aqui na nossa transmissão, tá? Uma musiquinha bem legal. Amanhã me cobrem, tá? Que eu vou botar uma musiquinha de fundo ali.
Para abafar a nossa voz, né? Pessoal,
vai ficar mais agradável, vai ficar mais agradável. Eu acho que vai ficar mais legal. A gente põe uma musiquinha bem legal. Eu vou botar ali.
O Van der Poel tá liderando, vai ficar mais um dia de amarelo, né? Para quem queria um dia, já tá levando o segundo. Bem legal. Ele que assim eu não estava aí com vocês no domingo, mas vibrei demais com a história, né? Eu já tinha comentado sobre isso nos meus vídeos lá nos Bradox, que seria sensacional se ele conseguisse. Ele conseguiu, não à toa que ele ficou emocionado daquela forma. Para quem não sabe, quem não viu ainda o vídeo que eu soltei hoje, o pai dele também vestiu camisa amarela no Tour de France. O avô ficou aí um tempão tentando, não conseguiu, mas o pai dele tinha conseguido. O pai dele casou com a filha do homem, né, do Raymond Poulidor, e aí teve esse garoto. A família tem outros sucessos.
Sem vergonha, né? Sem vergonha, né? Pegou a filha do cara, né?
O cara falou, eu vou casar com a filha do cara, então. E aí, vergonha. O Richard Carapaz tá bem, né, Celso? Que ele tá ali a 31 segundos do Van der Poel. Eu posso ignorar esses dois primeiros na classificação geral, porque a gente sabe que não são os caras que vão disputar. Mas o Richard Carapaz a 31 segundos, a gente pode subtrair 31 de todo mundo que tiver abaixo dele aí. E aí, cara, você vê que o Nairo Quintana tá a 10 segundos só dele, a menos de 10 segundos, né? Pogacar ali também, a menos de 10 segundos. Agora, se a gente puxar mais para baixo, você vai buscar lá o Davi Goldu com 52, Rigoberto Urán também, e o Primoz Roglic está só lá embaixo com 1 minuto 35, ou seja, o Roglic está mais de um minuto de desvantagem em relação ao Richard Carapaz. Se a gente lembrar da rivalidade que aconteceu na volta da Espanha, no finalzinho do ano, é surpreendente essa situação para o Roglic, porque não é fácil tirar um minuto, né? Então, pensar em que nós estamos apenas na etapa 3, que vai ter muita subida, tem muita coisa para acontecer. Não era para chegar nessa etapa 3 já com um minuto de atraso, né? Fora o que deve estar doendo, né? O cara competir machucado não é fácil. O psicológico dá uma balada, né? O cara, na hora que o bicho pega mesmo, ele está sempre no prejuízo em relação aos adversários. Por incrível que pareça, até o Nibali está na frente dele, né? O Nibali está ali logo atrás do Rigoberto Urán.
É, quem não perdeu então, tempo de bobeira, né? Acaba passando, porque chega ali no pelote. Uma coisa só eu queria falar, Cícero, enquanto está aí com a lista e botar aqui a gente na tela, é o seguinte, eu respeito todo mundo, até o Murilo ali falando do Roglic e tal, tudo bem, cada um tem uma opinião e etc. E todas são bem-vindas, né? E aqui a gente tenta ser o mais democrático possível e abrir isso aqui para todo mundo. Vocês que estão aqui com a gente todo dia, não tenho como agradecer, porque é muito gostoso fazer isso no final das contas, né? No começo a gente fica meio ali, é o horário, é não sei o quê, e tempo, e recepara a notícia e o vídeo e tal. Mas é gostoso pra caramba, porque a gente fala do que a gente gosta, né? E de vez em quando fala umas besteiras, de vez em quando fala umas coisas que funcionam, então estamos aí. Mas aqui, ó, por exemplo, você pegar o Marc Maguiot, que é o chefão da Française des Jeux, que foi um baita ciclista e tal, ele tá metendo pau na etapa, que é muito perigosa, que não botaria o filho dele para fazer ciclismo numa condição dessa. Fala, Maguiot, desculpa, eu te respeito, até foi o chefe do Murilo Fischer aí, um tempão, na Française des Jeux, quando o Murilo era o capitão da estrada, né? O cara mais experiente ali da equipe. Mas é o seguinte, o Maguiot, ele correu de bicicleta, ele viveu disso. Ele é diretor esportivo de uma equipe de bicicleta há anos, ele vive disso há anos, ele, melhor que ninguém, sabe de todos os riscos que são inerentes ao ciclismo. O ciclismo é um esporte muito arriscado. Ainda mais no nível de competição dessa, 180 malucos querendo disputar a mesma curva no mesmo segundo e entrar todo mundo junto, né? É por isso que vem aquela embalada infernal quando tem aquela subida de ontem, vem todo mundo ali naquelas estradinhas, e eu falo sempre, isso aí tem cheiro de tombo, e aí eu bato aqui na madeira, hoje foi a mesma coisa, eu falei, e não é que, pô, eu tô prevendo, querendo, não, porque é o contexto da coisa. Né? E é propício aquilo, é muita gente disputando um espaço muito pequeno, vê o que aconteceu com o Roglic, quantos caras tinham saído da pista, o próprio Alaphilippe tinha ido para a grama já, pouco tempo antes, outros dois tinham ido para a grama, que foi o caso do Gaudu ali, que caiu, e mais um ali, eles foram para a grama, blum, caíram na grama, que sorte, não se machucaram tanto, né? Então assim, agora, o Maguiot chegar e falar, e começar a meter o pau, porra, cara, é isso, é arriscado, então inventa um airbag, sei lá, corre numa pista chata, pega um aeroporto lá e fica dando volta,
videogame, né?
E você coloca cotoveleira e joelheira em todo mundo, cara, então assim, não pode ser radical de um lado, não pode ser radical do outro, mas o ciclismo é isso, né, é isso aí, agora, pô, desde que acabou a etapa, e pau, aí o Renan foi me mandando, eu falei, Renan, pelo amor de Deus, cara, esse é o que eu falei agora para vocês, o cara vive disso há quantos anos, né? Então, meu, sei lá, eu respeito a opinião, porém, eu acho que, né, os caras também têm que ter um simancol. Quantos anos o Maguiot tá nessa aí? Era até pior antes, que nem capacete ele usava na época que ele corria, entendeu?
Então, e qual é o argumento para dizer que essa corrida tá sendo diferente das que já aconteceram até hoje? Não tem nenhuma. Nada diferente. Tem nada. Qual foi? Assim, você falar, que nem aconteceu no giro do Landa chapar na placa lá, não sei o quê. Ó, é um obstáculo da via que talvez pudesse ser melhor sinalizado, talvez pudesse ser evitado, não sei o quê e tal. Aquilo era um obstáculo, vamos dizer, externo deles, né? Ou o acidente com o espectador, totalmente imprevisível, não dá para prever, não dá para evitar que aconteça, porque as pessoas têm o livre-arbítrio, você quer fazer bobagem, você vai fazer, porque ninguém vai conseguir te impedir antes de você fazer a bobagem, né? Só que tem que ter a punição para evitar que alguém se anime a repetir, né? É o que dá para fazer, é punir para servir de exemplo, não dá para fazer nada além disso, né? Nada. Então, o que que aconteceu de diferente nessas três etapas que não aconteceu em todas as outras? Aconteceu vários tombos, sim, mas, por exemplo, o erro do Caleb hoje, eu também acho que foi um erro dele, eu acho que no momento dele se posicionar, ele estava na sede de chegar muito perto do Melier e acabou chegando perto demais, né? E aquela fração de segundo já era, encostou já era, Né? Ele mesmo fala isso. Ele falou que ele não percebeu muito o que estava acontecendo, mas que até o momento que encostou na roda, ele estava consciente ali, foi muito rápido, mas que ele sabia que a roda dele tinha encostado na roda do Melier. Né? Não foi uma coisa inesperada para ele. Esses caras estão muito habituados, o cérebro deles processa muito rápido essa informação, ele sabe que ele errou. Né? Agora, o que tem a ver o acidente dele com o acidente que aconteceu lá com o Geraint Thomas, que foi coisa normal de encostar um no outro, foi muito parecido com o que aconteceu com o Roglic, com o Cobrelli, a mesma coisa, o outro erro na curva lá, era uma pista normal, tinha até um barranco para amortecer o pessoal ali, que não teve nada muito grave ali, só que foi no momento que não dava para recuperar, faltava 4 km, você não está no trecho neutralizado ainda, e aí você tem esse prejuízo. Agora, o que, que a etapa de hoje, por exemplo, teve? Aquele outro tombo em alta velocidade que pegou o Froome e mais uma galera na etapa de ontem, né? O que, que aquilo teve de diferente de todas as outras etapas? Nada, né? Então, sei lá, não consigo entender a argumentação.
É, olha aqui, dá um pi aqui, né? O Otto mandando, o Roglic tem que tirar um minuto do Pogacar com o bumbum quebrado, vai. Entendeu? É. Tá certo. Então, assim, aí tem gente aqui falando sobre o Pogacar perdeu só 20 segundos ali, não foi, e cada vez mais fica como favorito, né? Porque nas montanhas e contra relógio é o menor custo-benefício, vamos dizer assim, dessas duas disciplinas, junto com o Roglic, e os dois maiores favoritos. Um minuto para o Roglic, se ele tiver bem, ele consegue ali se virar, e aí a briga dele é particular com o Pogacar. Agora, é o que eu estava falando na primeira e na segunda etapas. Primeira etapa, o Alaphilippe ganhou, ah, o Alaphilippe pode ser o campeão do Tour e tal. Até pode. Né? O Alaphilippe até um dia pode.
É,
né?
Num alinhamento de astros ele consegue, né? Ele não está tão longe assim, né?
Não, então, aí ganha o Van der Poel, não, o Van der Poel pode ganhar e tal. Pô, e a Ineos é uma porcaria. A Ineos não faz mais nada, a Ineos, olha lá, duas etapas, cara, são 21. Né? São 23 dias de prova, tinham sido dois, né? Tem os dois descansos e tal. Então, assim, calma. Agora a Ineos já é boa de novo, porque o Carapaz está em terceiro. Calma. As etapas para o Carapaz, essas aqui, ele contabilizava alguma perda, como a de ontem, por exemplo. Né? E ele tem outra perda, que é o contra-relógio, que é quarta-feira, daqui a dois dias. Amanhã ainda a gente tem uma prova para sprinter, amanhã inclusive não tem montanha nenhuma, é flat, né? Não é mesa de
ligar. Mostra aí.
Então vamos botar aqui. Tchuf. Cadê? Eu removi, agora foi. Vamos lá.
E põe curta aí. Também, né, Celso? Que é uma vantagem. Os caras vão chegar inteirinhos para
sprintar. Não, inteirinhos para se guardar para o crono, quem é da classificação geral, né? Amanhã, Cícero, posso dizer uma coisa aqui, agora de peito aberto? Eu já trago de novo.
Não pode.
Amanhã, amanhã eles deixaram aqui, eles falaram pode. Amanhã pode ser a chance que o tal do Cavendish precisava, porque é uma etapa curta, ele é potente e o Caleb saiu.
Sem o Caleb e eu.
O Caleb saiu, o mais potente desses outros todos aí é o Arnaud Demar. Hoje ele chegou bem, até ele chegou falando para a equipe, passou ali na linha de chegada, não. Fiquei para trás, mas está tudo bem, eu não estou detonado aqui. Se eu tirei o pé ou se eu caí um pouquinho no chão, nem ralou. E porque ele ficou naquele primeiro tombo lá atrás. Então, o que acontece? Pode ser que tenhamos essa grata surpresa aí. Eu não vou torcer para ninguém, como eu falei. E também não vou torcer para Cavendish. Eu vou achar legal ele ganhar a etapa e ficar três vitórias ali do Ed Merckx e outra. Ou Cavendish ganhar de novo, né? Eu acho legal, eu acho que para o ciclismo é uma estatística bem legal, depois de anos, né, o Caleb aí desacreditado, eu e o Cícero tem vídeo gravado da gente, falando, a gente não acredita que o Caleb volte, como é que ele está na do que eu nem
Cavendish.
O Cavendish, e até a gente falando do Lefebvre, se o Lefebvre fazer esse cara andar, esse cara é mais que um gênio, para mim ele já é um gênio, independente do que ele faça daqui para frente na vida. Mas como administrador de equipe, tem um administrador de empresa, administrador do, sei lá, da sauna do clube, tem um administrador de equipe de ciclismo. E esse cara é um gênio eu fiquei chateado com o Madiô pelo tipo de declaração, né? Não, pô, tem que ter o maior respeito pelo Madiô por tudo que ele já fez na vida. Mas eu acho que isso aí não acaba não trazendo benefício nenhum, tipo de crítica dessa abertamente, já que ele faz parte desse jogo, ó, há anos, né? Então...
Ele é francês, mas ele tem um jeito de italiano, né, Celso? É bem curioso.
É complicado. Vamos lá para a etapa, eu vou dividir de novo a tela aqui.
150 quilômetros, hein? Tem cara mesmo de favorecer os mais explosivos, que o pelotão vai chegar mais inteiro, todo mundo mais descansado, porque uma etapa bastante plana. E já vai ter briga nesse sprint intermediário aí no quilômetro 114, porque do mesmo jeito que teve hoje ali, com cinco caras alinhados, esse sprint intermediário com uma etapa totalmente plana, vai ter disputa na camisa verde. E provavelmente essa camisa muda de mão amanhã, né? Então, vai ter muita disputa nela, desde o ponto intermediário, que já vai ser um esquenta, né? Porque tem só 35 quilômetros até a chegada desse ponto intermediário. E é só rearranjar o pelotão e começar já beber uma aguinha e começar a se preparar para o sprint, porque em 35K basicamente é não largar da frente ali, né? Já começar a colocar sua equipe na frente para a chegada. Então é bastante promissora a etapa de amanhã, se não tiver nenhum tombo, vai ser bem promissora para um sprint bonito de ver ali com muita gente, porque a gente tem vários velocistas capazes de disputar essa chegada, né? Se todos eles estiverem no pelotão sem nenhuma quebra de pelotão, vai ser bonito.
Exatamente, um troço que, bom, vai ser... E aí a sequência dessa etapa, né, Cícero? A sequência dessa etapa é a etapa
do contra-relógio.
Vamos botar aqui então, vamos adiantar já a bagaça, né? Ó, tá aí, ó, a etapa do contra-relógio, 27.2, praticamente plano, né? Uhum. E, cara, vamos ver, aí sim... Eu vou falar o seguinte, né?
Aí a camisa amarela muda de dono.
Vamos ver quem fica vivo amanhã. Do jeito que tá o negócio, né? Imagina se chove.
Eu acho que então, até o contra-relógio vai ser perigoso desse jeito.
Então, vamos ver quem fica vivo amanhã. A gente comenta, ó, de repente, o que acontece e o que não acontece. Mas, cara, o bicho é fogo ali, hein, cara? O negócio não vai ser fácil, não. Vai ser bem complicado. E vamos ver o que acontece. Tomara que a etapa de amanhã seja mais tranquila em relação a esse lance de tombos e abandonos, né? Porque e o problema é quando abandona um cara que é muito favorito, né? Vou botar de novo aqui, ó, para a galera ver. Olha lá, olha o tombo lá. Espera aí que vai... Agora vem a imagem mais interessante, né? Que dá para ver o Caleb tocando na roda do Tim Melier. Olha lá, agora, é isso aí, ó. Vem primeiro o Jasper Philipsen ali, o time ali, olha lá, ele toca, meu, que ele já ia fazer o movimento de arrancar aqui pela esquerda dele, né, e aí parece até no gelo, né, de tanto que eles escorregam, mas aí, cara, é que eles estavam muito rápidos, né, eles deviam estar aí por volta quase aí de uns 65 por hora nessa embalada, eles estavam para ir a mais de 70, foi 75 o sprint intermediário, né, foi. Então, cara, eles iam... Olha lá, pancada. O Sagan vem... Por isso que o Sagan se machuca menos, né? Porque ele acaba apoiando ali no Caleb que foi direto ao solo, tá vendo?
Ele deitou em cima da bicicleta, da roda traseira da bicicleta do Caleb.
Do Caleb, entendeu? Olha lá, o que você falou, ele não soltou o guidão, já pegou, já virou. E tava lá, o Van de Poel lá atrás. Ainda bem que também não deu nada ali para a Felipe, não deu nada para Van de Poel, e aí os caras conseguiram exatamente. Isso aí está no meu Instagram lá. Acabei de botar exatamente esse filme aí para a galera toda. Tem uma pinta legal aí, o Jasper Philipsen, né? Uma pinta de corredor de pista, esse cara aqui, o Philipsen, o cara que está embalando aqui os caras. Meu, bem legal mesmo. Então, enfim. Vamos lá para mais uma etapa de sprint, e vamos ver o que acontece, vamos ver, eu acho que assim, não é um absurdo se o Cavendish tá tudo bem ali também, que ele ficou lá nos tombos lá atrás, mas não vai ser nenhum absurdo se ele vier bem para a chegada. Pode ganhar? Pode, mas estou falando, pode acontecer, né? Justamente porque o Caleb não está aí, e notadamente o Caleb era o cara mais forte nos sprints, esse tipo de sprint, o sprint para caras potentes, com muita potência em pouco tempo, né? Coitado do Sagan, tomou uma banda do Caleb.
Ah, mas saiu, foi coitado do Caleb que se machucou, né? O Sagan ainda deu uma sorte terrível que ele se apoiou ali. O Sagan tá com os dois pés cravados no chão, com a sapatilha escorregando. Eu acho que ele deve ter ralado um pouco a bunda. E o ombro dele apoia todo o peso dele em cima da roda traseira. Então, cara, foi sucesso para ele. Duro foi pro Caleb, que já sentiu a dor na clavícula no primeiro momento e ainda...
Olha essa aí, o Borrani se borrou
inteiro. Quem vinha atrás ali era o Cobrelli e desviou, meu.
Foi lá por lindamente, trás.
Lindamente, o cara abriu a curva no meio, assim, é tenso, né? Porque às vezes, dependendo do cara, ele abre e depois não consegue fechar mais, né? Quando entra em pânico, vai reto, né? E acerta lá a grade. Ele não, ele levantou a bicicleta, passou os caras, fez a curva de jogo e foi embora. Esses caras nesse nível aí são sempre muito habilidosos, né? Então, para eles é muito fácil reagir rápido e ter habilidade para resolver.
Você vai botar a classificação? Você já botou, né?
Não, então, eu ia falar da verde. Deixa eu compartilhar aqui, que aí...
A verde, pô, ficou com a Alaphilippe ainda, né? E ele deu sorte, ele ia perder essa camisa hoje. E acabou se mantendo aí com a camisa verde, né?
E aí
80 pontos, o Van der Poel 62 e o Tim Merlier com 50. Aí vem Michael Matthews, 50 também, Pogacar e etc. Então, o Alaphilippe se manteve e ainda ele fez, acho que, sexto na etapa, né? Deixa eu pegar aqui a etapa.
Tem aqui.
Ele foi sexto, atrás do Cobrelli. O Cobrelli foi quinto. E ele foi sexto, fez 26 pontos ainda o Alaphilippe. 26? Uhum. 26 pontos. Então, o que acontece? Cara, ainda manteve essa camisa, mas claro que o Alaphilippe estava com aí a amarela, então a história era outra, né? Das outras camisas aí, Cícero...
O Aidskelling da Bora, com um ponto a mais, que ele desempatou do Mathieu Van Der Poel, então amanhã a camisa dele de fato. Uhum. E entre os jovens, o Pogacar...
Ainda continua, 13 segundos à frente do Higuita.
13 no Higuita e do Davi Goldu, os dois estão empatados ali atrás. Uhum. Eu acho que a única ameaça dessa camisa branca para o Pogacar é o Davi Goldu, e olhe lá. Porque, a não ser que aconteça uma coisa fora do padrão, o Pogacar deve levar essa camisa.
Ah, sim, o Pogacar agora é até mais favorito do que nunca para vencer o Tour depois desse tombo aí do Roglic. Não que o Roglic esteja fora, mas, cara, se ele quebrou o cox mesmo, é incômodo. E outra, passar 5-6 horas em cima da bicicleta todo dia, fazendo força que nem um animal, meu amigo, é complicado. Bom...
Agora, por falar em camisa, cara, deixa eu mostrar uma camiseta legal.
Mostra aí.
Você não tem uma dessa. O pessoal tava pedindo boné aí e tal. Mas uma camisa dessa você não...
Ó, tem até um efeito especial aí.
Só falta uma música e uma...
Vou fazer assim, ó. Pô, essa aqui ficou legal também, ó.
Essa camiseta...
Opa, aqui não. Aí, a camisa. Olha, nunca foi sorte. Sempre foi treino. Tá certo, é isso aí. Sorte é que os caras têm que ter nessas etapas malucas, né? Atrás tem alguma coisa lá no Cox? Tem alguma coisa no Cox atrás?
Só não, não
tá. Isso aí, então tá bom. Ah, deixa eu botar. Peraí, fica aí. Vira lá. Olha lá. Bradox. Pronto. Tá aí. Tá dado o recado. Tá vendo? Aí é só falar com o Cícero lá, manda um.
Bradox.com.br, entrou lá, já é autoatendimento, é tudo automático, tem um monte de chinês ali por trás que vai atendendo o seu pedido, você vai fazendo, eles vão empacotando,
já sai tudo. Pronto lá no forno do outro lado.
Só mandar lá e ainda tem desconto, hein, Celso, se você colocar lá Tour 10 até a Champs-Élysées, só vale até eu cruzar a linha na Champs-Élysées. Ah,
deixa eu lembrar, ó, a galera,
tem um cupom aqui de desconto, 10%, só entrar lá.
Então, e tem o lance da Sura, né? Que a gente tem lá também essa promoção do Tour de France. Se você está afim de fazer o seguro da sua bicicleta, 5% de desconto e 10 vezes para pagar. Mas tem que entrar no site do Bike Hub, né? E aí você consegue ali, Bike Hub, aí você entra lá e consegue ter o seu desconto no seguro, certo? Camisa, desconto, você acaba ganhando dinheiro ganhando a gente aqui, a gente falando umas besteiras, e vocês aqui corrigindo a gente sempre, né? Sempre mandando dicas legais aqui, ó. Ah, é só clicar aqui, ó, tá? Vocês clicam aqui, quem consegue comentar com a gente, clica aí e vai lá para a parceria da Sura com o Bike Hub. Também vai ter coisa da Pura Vida aqui, Pura Vida que eles têm lá o
Power Coffee?
Power Coffee, entre outros produtos lá. O Power Coffee é para você acordar de manhã, que nem eu acordo sempre mal-humorado, cara. O pessoal aqui de casa é bem mais bem-humorado.
E vai dormir como?
Eu vou dormir assobiando, assim, super contente. Mas para acordar de manhã, cara, acordar às 4 horas da manhã. Amanhã diz que vai estar entre 6 e 8 graus aqui em São Paulo, parece. Aí, eu não sei se amanhã é ou quarta, mas a gente vai lá para a USP cedinho. Não sei quem é de São Paulo, estão convidados aí. Até parece que a USP é minha, né? Mas estão convidados a andar no nosso pelotão. Lá é de todos, né? Todo mundo pode andar lá. Mas lá começa 5h10 na bolinha, o pelotão do Pedrão lá. Não é Brado, eu ia falar Bradox, é do Pan Broads. Eu tô sem nada do Pan Broads aqui, mas tô levando, ó, a camisa do Bike Hub pro Pedrão amanhã, que é essa camisa aqui que acabou de ficar pronta, né? Onde é que abre esse raio aqui? Do Emílio lá, da ERT, e acabou de ficar pronta a camisa. Amanhã a gente já vai tá usando.
Ó, que legal. Ficou bonito, caramba. Ficou muito louco, hein?
Ficou bem legal a camisa. Ó lá.
E vai ter na loja para comprar essa camisa aí?
Vai ter na loja. Já tem, né? Estão cadastrados. Tem a preta também. A preta tá aqui, ó. Putz, o Pedrão me matou, que eu tirei do saquinho.
Ficou bonita, hein? A preta não, não é tão bonita quanto a dos Bradox, mas assim, fica em segundo lugar, né?
Eu acho a preta até mais legal de usar.
Legal também. Cara, preta ficou aqui, bem legal.
E tá lá, ó. Olha que legal que ficou. É. Show de bola. Então... Isso aí é criação do Felipinho. Um beijo, um abraço para você, Felipinho, que vai fazer a parte toda do comércio virtual lá na hora.
Aliás,
o valor da camisa vai estar no site. Eu não sei, do Cícero aí. É, a camisa da gente, acho que são R$199, uma coisa assim. Eu não lembro o valor exato, mas, pô, o tecido, aquele corte a laser, né? É. Pá, tá tudo, é legal pra caramba essa camisa aqui. Tem a bermuda também, que é o Bretelli. Lá na Itália não se chama Bretelli, você sabia, né, Cícero?
Uhum,
lá é pantaloncino, que mas não é Bretelli. A gente acha que é Bretelli, Bretelli é o suspensório, né? Em italiano, Bretelli é suspensório, aí veio para cá, acabou virando Bretelli, mas é um nome italiano, mas é só para o suspensório, só para as alças. Ó, estamos falando demais, vambora, que amanhã, 4h10 da manhã, o estúpido aqui, qual é a sua, estúpido, né? O estúpido aqui está acordando. E se vocês aí quiserem ter bicicleta com estilo de vida, tem que ser assim, porque depois tem que trabalhar, né? Então não tem jeito. Ó, um abraço para todos aí, ó. O Fábio Galinha está aqui. Eu quero uma camisa. Compra uma, Fábio Galinha. É, vai lá, você vai fazer o pedido na loja. Ó, Bike Hub, ó, tá aqui, ó. 199, ó, Jersey, ó. Ó lá, o Fabrício já foi rápido no gatinho. Amanhã a gente traz de novo aqui. Eu vou estar com as camisas aqui, eu mostro melhor para vocês. Vambora, Cícero?
Vamos que vamos.
Porque daqui a pouco os caras vão querer comprar suas mochilas aí penduradas aí. Tá parecendo um varal.
Não, essa eu não vendo, não, porque isso aqui é do Letap 2015, essa aqui é do Letap 2017 e tem outras perdidas por aí.
E se o cara pagar bem, que mal tem?
Não tem.
Então vamos nessa, vai. Galera, obrigado, abraço, apesar dos tombos, né, das polêmicas, Madio e etc., vamos torcer para todo mundo largar amanhã. Parece que o Thomas não larga, mas a gente não tem ainda confirmação. Amanhã, eu não sei se é 9h40, acho que é 9h45, olha na grade da ESPN, entre 9h30 e 10h todo dia, lá de manhã, e depois tem o Instagram, e depois, aqui às 7 da noite, eu e o Cícero aí, não é casal telejornal, estamos longe disso, amigos só, tá? Então, abraço para vocês aí. Tchau, Cícero.
Falou, galera.
Tchau, tchau. Até mais. Valeu.